Shalom, shalom, chavruta. Aqui é o Ben Tzion, esse é o Beit Midrash Livre e bem-vindos a mais um estudo e reflexão. E como nós estamos numa época festiva que evoca muitos e diversos temas, temos que tratar de um tema que já falamos brevemente em outras oportunidades, mas que podemos elaborar um pouco mais aqui, porque esse período do ano é um link, né? Yom Kippur, linkado com Rosh Hashanah e é linkado com Sukkot, para passar toda uma ideia de julgamento divino e tal. E aí, inevitavelmente, se acaba falando sobre questões chamadas metafísicas, né? Questões sobrenaturalistas, de morte, o que acontece depois da morte, todo esse papo. Então, nós temos termos que são usados na Bíblia hebraica para falar um pouco sobre a pessoa que morreu, né? Nós temos o termo mais famoso, que é o termo Sheol. E esse termo aí, ele tem alguns sinônimos da Bíblia hebraica. Um dos sinônimos é Bor, o poço. Outro é Shachat, o abismo, e, por fim, o avadon, o esquecimento. E esses termos, como eu disse, são usados como se fossem sinônimos de Sheol para descrever o que acontece com a pessoa quando ela morre. E na narrativa, né, no folklore, naquilo que o povo dizia sobre isso, eles entendiam que pessoas más eram mandadas para o Sheol mais cedo e pessoas justas demoravam mais para ir para lá. Basicamente era a única diferença. E é só no período do segundo templo que você vai ver uma atitude mais, digamos, negativa em relação ao Sheol. E também é só no período do segundo templo para frente que você verá um desenvolvimento da ideia de punição após a morte, que era absolutamente inexistente na tradição dos antigos israelitas. E, é claro, o trabalho mistificador em cima disso não tem como suporte livros tradicionais judaicos, mas livros de grupos sectários, dentre os quais se destaca o chamado Livro de Enoque. Como que então isso funciona? Bom, primeiro, a ideia do Sheol, né? Túmulo, morte ou submundo. Nós sabemos que a Bíblia hebraica não faz uma apresentação clara do que acontece com a pessoa após a morte. Isso é preciso ficar claro. Porque as pessoas gostam de dizer a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Mas ela não diz, né? Sheol é um termo cuja etimologia não é também clara e é usado para dizer que indica o lugar para onde a pessoa vai quando morre, o que quer dizer geralmente o chão mesmo, né? Ou seja, o buraco onde a pessoa é enterrada. E, portanto, é um sinônimo para túmulo, ou seja, para a palavra hebraica kever, túmulo. Agora, nós sabemos que, conforme esse termo foi mistificado, ele foi também interpretado como se fosse assim, uma espécie de submundo, que era uma visão muito comum nos povos antigos, né? Você vê os gregos têm todo um submundo que era governado por um deus chamado Hades, valendo lembrar aí, no caso, que Hades é o nome do cara e não o nome do lugar, né? Mas tudo bem, o Hades é o rei do Hades, por assim dizer, né? Que ficou popular chamar o lugar pelo nome dele, no caso da mitologia grega. Mas os gregos, né, têm também o Anubis, né, o senhor do submundo deles, e outros povos têm também seus chefes de submundo. Então parece que é uma ideia meio que parecida com isso, que você vê em Bereshit 37, 35, num texto que diz que Ered al-Beni Avel Sheolah. Porque eu vou ficar de luto, né? Eu vou descer em luto pelo meu filho no Sheol. Um texto que mostra essa expressão da parte dessa personagem, o Yaakov, que nos faz perguntar o que ele estava querendo dizer com isso. Será que ele queria dizer literalmente que ele achava que ia descer, né, para ir num submundo aonde o Yosef estaria pelo fato de ter morrido? Ele imaginava que estava morto, né? Não estava. Ou ele simplesmente estava falando de maneira poética, né, dizendo que quando a pessoa morre, né, ele vai se juntar ao morto pelo fato de também estar num túmulo. E nota-se que quando houve a tradução grega da Torá, a expressão para Sheol foi usada da mitologia grega. Ou seja, o cara que traduziu Sheol como Hades mesmo, em grego, né? E uma tradução deveras estranha, porque, como eu falei, Hades é o nome do deus grego, não o nome do lugar onde o deus grego morava. Mas o cara traduziu Sheol como Hades, portanto, colocando Hades como o lugar e não como o nome do cara que morava lá. Interessante, né? E é daí que você vai ver traduções popularizadas. Por exemplo, a Vulgata Latina traduziu Hades como Inferno. E aí pronto, né? Olha que interessante, o inferno. O que também é muito estranho, né? Porque então o Jacob estaria falando, o Yosef foi pro inferno, e quando eu morrer eu também vou pro inferno onde ele está. E isso encaixa na mitologia do cristianismo, que todo mundo foi pro inferno até vir o zumbi e tirar todo mundo do inferno. Mas olha só que legal, né? Então, pessoas boas indo pro inferno segundo essa narrativa. Segundo dos gregos, todo mundo indo para o Hades, o que para os gregos era muito comum, todo mundo ia para o Hades mesmo. E aqui a ideia do Sheol sendo colocada como se fosse um submundo. Claro que a gente não sabe se foi isso que o texto quis passar, que o redator quis passar, né, na boca da personagem. Mas não tem só esse exemplo. Tem outro exemplo, onde nós temos uma cena em que o Hashem está falando com o rei Hizkiá, que ele ia morrer. Aí o Hizkiá faz um poema, e aí o trecho, portanto é trecho de Ishayahu 38:10, diz assim: Ani amarti bdimi yamei elecha bishaarei sheol pukaditi eter shenotai. Eu pensei, eu vou partir na metade dos meus dias, e eu fui enviado para os portões do Sheol pelo resto dos meus anos. Então, de novo, né? Sheol tem um portão para você entrar dentro. Né? Então, parece que ele está imaginando um submundo, que nem os gregos e os egípcios, e, enfim, boa parte do pessoal, boa parte da cultura pop do antigo mundo. Né? Então, embora Sheol possa ser simplesmente uma linguagem para a morte, um eufemismo, a referência ao portão parece que, na imaginação dessas pessoas, o Sheol era mais do que só o túmulo. Parece que eles imaginavam que iam para alguma espécie de submundo mesmo. E aí nós temos termos alternativos com ambiguidades também parecidas. Então, como nós falamos, existem outros termos que são usados como se fosse sinônimo desse. Um é bor, que é a palavra para poço, e shachat, que é a palavra para espécie de abismo. E um bom exemplo disso aparece numa música, Tehilim 30, verso 4, dependendo do texto, verso 3, que vai dizer: Hashem elita min sheol nafshi haitani meyardi vor. Ma betzabed mi berediti al shachat ayoredita afar vayegida meterra. Hashem, você me trouxe do Sheol, me preservou, impediu, né, que eu fosse pro poço. usando poço como sinônimo de Sheol. O que ganhará com a minha morte, com a minha descida ao abismo, usando Sheol como sinônimo de poço e de abismo? A poeira pode te elogiar? Pode declarar a tua fidelidade? Então a música mostra que o cara está agradecendo o Hashem por ter sido salvo de ter sido jogado num poço. E é claro que ele está falando que o poço é a morte. Então olha o eufemismo que ele usou. Não está claro no poema se ele está usando os termos em referência ao túmulo, ao simples fato de morrer, ou se ele imaginava que existia um submundo. E um outro termo bastante diferentão, mas que faz parte dessas associações, é o termo avadum, né? O esquecimento. Esse termo tem essa raiz aí, né? Aleph, Beit, Dalet, é a raiz de perder, e é considerado pelo menos um sinônimo comum, porque ele não é muito usado na Bíblia hebraica, ele aparece só 6 vezes na Bíblia hebraica toda, e principalmente na literatura chamada literatura de sabedoria. Mas Avadon é um dos 4 termos que não se refere literalmente ao túmulo, fisicamente entendido, mas é paralelo com a ideia de Mavet, que é o termo para morte, Kever, que é o termo para túmulo, e, claro, Sheol. Então tudo isso nos faz pensar, vida após a morte era o que eles estavam imaginando? Os termos em si, que fique claro, não oferecem uma imagem do que acontece depois que morre. Então não é que as pessoas estivessem mentindo, como se costuma fazer hoje, e dando descrições detalhadas do que acontece depois que morre, como se soubessem do que estão falando. Não, eles não estavam fazendo isso. E nós temos textos que mostram que as pessoas tinham mais de uma concepção a respeito disso. Ou seja, que não era, digamos assim, universal entre os israelitas antigos a ideia de que você ia para algum lugar quando você morria. Nós temos um exemplo emblemático e clássico, podemos assim dizer, no Kohelet, né? Quando ele compara o ser humano com os animais, ele honestamente afirma não haver nenhum tipo de diferença. Então, Kohelet 3, 19 e 20 diz que Mikere vinei adan, o mikere abehema, o mikre had lachen, kemotze, ken motze. Veru echad lechola mutava adan, mina behema, en, ki akola ver. Pois em relação ao destino do homem e do animal, eles têm um e o mesmo destino. Como um morre, assim o outro morre. E ambos têm a mesma vida. E o homem não é superior ao animal, porque os dois equivalem a nada. Akol olech el makom echad. Akol aya mina afar ve akol shav el afar. Ambos vão para o mesmo lugar. Ambos vieram do solo e voltam para o solo. E, quer dizer, é bem claro, não é? Então, quer dizer, esse papo de que o pensamento dos antigos era assim ou era assado, ele é contradito, não é? Em vários textos. Algumas pessoas tinham uma ideia e falavam de uma maneira muito pouco clara sobre o que pensavam, e outros, quando falavam claramente, como Shlomo, falava abertamente que não acredita em nada fantasmagórico, né? Como ele mesmo atesta aqui com tanta clareza, como ele era próprio. E depois, no Kohelet ainda, eu li o 3:19, então no 9, verso 5, ele diz Ve'ametim ena yodim meuma. Os mortos não sabem de nada. Isto é, ele está dizendo que gente morta não tem consciência, portanto não tem personalidade, não tem pensamento, não tem nenhum tipo de conexão com o mundo. Então, Kohelet 9:6 diz o seguinte, para ser mais específico, se não ficou claro ainda, né? Ele diz, Gam ahavatam, gam sinatam. Gan kinatan kvar avada. Vehelek en lahen od leolan bechol asher nasa tachat ha-shamesh. Os amores, os ódios, os ciúmes há muito pereceram. Eles não têm mais parte de nada até o fim dos tempos, de tudo que acontece sob o sol. E ele prossegue. Kol asher tzimtza yadecha lasot bechochacha asa ki en maase v'cheshbon v'da'at v'chochma b'sheol asher ata olech shama. O que quer que esteja ao seu alcance para fazer, faz com toda a sua força agora. Porque não há nem ação, nem raciocínio, nem aprendizado, nem sabedoria no Sheol para onde você está indo. Então veja, o Shlomo é muito claro no que ele pensava que acontece quando você morre. Quando você morre, acaba. Acabou a festa para você. Então o que você tiver que fazer, faz logo. Né? Faz logo, porque para onde você vai, você não vai aprender nada, não tem nenhuma escola para você estudar lá, não tem nada disso daí. Não é? Vai acabar tudo. Então faz aqui. Aprende o que você tiver que aprender aqui, se diverte o que você tiver que se divertir aqui. Ele fala isso claramente no livro em outros trechos, né? Que o objetivo da vida é se divertir. Muito bem. Então você vê que você não tem uma voz linear na tradição antiga sobre o que acontece. Você tem desconfianças, desejos, mas não saberes. Né? Se alguém pode falar de alguma coisa aqui sobre o saber, é o sábio Shlomo, que em vez de mentir para as pessoas, diz claramente qual era a real. Né? Olha só, pessoal, não tem nada lá. Por outro lado, nós também temos textos que aceitam a ideia de que mortos saberiam de algo. E o texto menciona que o pessoal que acreditava nisso eram os chamados necromantes, né, que faziam ovot, ou iodonim, né, que era o rito do idonim, que eram procurados pelas pessoas para fazer esse tipo de pergunta. Então havia gente no mundo antigo que acreditava que gente morta falava, que gente morta fazia isso. E quando o texto da Bíblia Hebraica descreve o primeiro rei de Israel no seu pior momento, na sua queda, para descrever, digamos assim, quão fundo ele caiu nesse poço de loucura, como que o texto o retrata? Procurando um necromante. Então nós temos a famosa história do Shaul, abandonado pelo Hashem, abandonado pelos profetas, desesperado, tal, 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 que vai querer falar com o Shmuel, que estava morto. Ele procura uma necromante e a necromante, né, faz todo o rito dela lá, e o texto descreve a necromante supostamente dizendo para o Shaul, em nome do Shmuel, como se o Shmuel estivesse falando alguma coisa, Lama irgastani la'alototi. Por que que você me perturba me trazendo? Né? E aí, quando o Shaul explica, né, ele aceita totalmente aquela narrativa, então ele explica que ele queria saber, né, se os filisteus iam ganhar a batalha que ia acontecer no dia seguinte ou não. O Shmuel, na figura da necromante, dá uma bronca nele. E aí o texto, portanto, em Shmuel Aleph 28:19 diz: Mahara tal venecha imi gam et machane Israel item ashen beyad plishtem. Amanhã teus filhos e você estarão comigo. E o Hashem também vai entregar as forças israelitas nas mãos dos filisteus. Então a resposta era: você vai perder a guerra. Essa guerra será perdida. Então, essa necromante, encenada na figura do Shaul, quer passar a ideia de que os mortos sabem sim do que acontece, né? Porque, segundo ela falou, o finado Shmuel sabia que o Shaul ia perder a guerra. E é claro que, apesar dessa descrição ser uma descrição possivelmente para diminuir a imagem do Shaul, né, como o rejeitado, para poder justificar a escolha do Davi, porque o Shaul era o representante das tribos do norte, Biniamita, primeiro rei de Israel, que agora estava sendo trocado por um judaíta. Então, o judaíta, né, o Davi é tratado como o verdadeiro e leal servo do Hashem, e o Shaul, o deplorável, que cometeu tantos pecados que foi até atrás de uma necromante. Né? Mas querendo ou não, esse texto cria um problema, que ele contradiz aquilo que o Shlomo está falando, ele contradiz os fatos, e ele pressupõe uma tese de que gente morta conseguiria, inclusive, saber do que está acontecendo no mundo e, aparentemente, prever o futuro. Né? E nós sabemos que não é isso, porque nada do que esse texto coloca na boca do Shmuel era algo oculto. Isso aqui, que o Hashem abandonou o Shaul e ia dar a vitória para os filisteus, tinha sido dito pelo próprio, enquanto vivo, né? Mas, então, essa notícia espalhou e todo mundo sabia que o Shaul foi rejeitado. Então, era muito difícil ele ir procurar uma figura que fosse dizer não, o divino está com você sim, vai dar tudo certo. Era muito difícil isso ter sido dito pela necromante. Porque essa era uma profecia muito mais fácil de ser cumprida. Ó, lascou tudo e você se ferrou mesmo, né? Mas o que que se entende disso? Se entende que na visão bíblica, todo mundo vai para o Sheol. Então, aquela tradução da Vulgata, né, de Sheol como inferno, inclui todo mundo, inclusive quem está lendo aquele livro lá, né, na visão bíblica antiga. Então, as pessoas simplesmente iam para o túmulo, né, e alguns imaginavam que o túmulo era uma espécie de entrada para o submundo, mas a Bíblia hebraica não faz diferença em quem vai para esse submundo. Ou seja, não tem isso de que é um lugar que vai gente boa e não gente ruim, ou gente ruim vai para um lugar e gente boa vai para outro. Esse tipo de ideia teológica não é da Bíblia hebraica. Todo mundo vai para o mesmo buraco. E talvez o exemplo mais clássico disso seja um grupo de textos que são maldições proféticas para os inimigos de Israel, falando de grandes reis que iam para o Sheol como todo mundo. Por exemplo, Shaiahu 14, verso 9, fala o seguinte: Sheol mitachat ragzalcha likrat boacha orer lecha refain kolatu de'aretz eikin mikseota kol malchei goim. O Sheol abaixo está ávido para saudar a sua vinda, despertando para vocês, não é, chefes de toda a terra, se levantando dos tronos, reis das nações. Aí ele prossegue: Mikseotan kol malchei goim, kulam yanu vayamru aleicha, gam ata huleika, chamonu aleinu nimishalta. Todos falam e dizem: ah, você foi atingido como nós, você se tornou como um de nós. Ou seja, gente que estava já morando no Sheol, falando dos reis que estavam vindo, né? Ah, você também se ferrou. Então veja que cena, né, que ele cria. Horá Sheol, Geonecha e Miat, Navlecha, Tartena, Yutzari, Mal, Michaseicha, Toele. Sua pompa será levada para o Sheol e as tensões dos seus alaúdes. Os vermes devem ser a sua cama, larvas, seu cobertor. Falando do cadáver em putrefação, né? Ve'ata amarta bilvavecha shamay ele mi'al lechochvei el arim kisei. E você pensou no seu coração: não, eu vou subir para o céu. Eu vou ficar mais alto que as estrelas, eu vou ter um trono lá com o Elohim, né? Ah, el Sheol torada ali arquiteivor. Em vez disso, você vai ser jogado no Sheol, vai para o fundo do poço. Então, Ishaiah é muito interessante, porque ele está falando de reis que diziam que quando morriam iam virar estrela. E Ishaiah falou: não, senhor, você vai ser comido por verme, como todo mundo, né? O senhor vai ser jogado num buraco, e o seu cobertor vai ser feito de larva, isso sim. Né? Uma grande, portanto, quebra na narrativa. E textos como esse trazem esse tipo de mensagem, né, de que não vai dar certo aquela mitologia. E a mesma coisa foi feita pelo Yehezkel, quando ele mandou uma mensagem para o faraó, Yehezkel, portanto, 31 e 32, ele faz uma analogia com que ele era como se fosse uma árvore, né? Que fazia sombra, né? Para as outras outros seres vivos viverem, mas que acabou ficando arrogante por causa disso. Aí o Hashem vai derrubar a tal da árvore e vai jogar ela nas profundezas. Então, Yeheskel 31:16, Mikol mipalto irashti goim bahoridi oto sheola aliordei vor. E eu fiz nações tremerem ao som da sua queda, quando eu despenquei você no Sheol, como aqueles que vão para o poço. El midamita kacha bechavod begodel ba'atzei eden veuradeta etatzei eden el eretz tachtit betoch haralim tishkav el chalalei cheref uparo vechol amono naun Hashem Adonai Hashem. Agora você vai ser derrubado como as árvores do Éden para o mundo inferior, para o mundo embaixo, por assim dizer. E você vai estar entre os que não são circuncisos. Lembrando que os egípcios também faziam circuncisão. Né? Como aqueles mortos pela espada. Este é o faraó e toda a sua comitiva, diz o Senhor Hashem. Então, a mensagem desses textos era enfatizar que todo mundo vai para o Sheol, mesmo os reis. O Yaakov, então, se juntaria ao Yosef no Sheol e o Shaul se juntaria ao Shmuel no Sheol, mas os reis da Babilônia e do Egito também iam estar no Sheol. Poderosos e não poderosos, justos e perversos, todos acabam do mesmo modo. Né? A morte é um equalizador nessa visão de mundo. Uma outra coisa que ecoa desse tipo de narrativa é a ideia de que a morte é uma coisa ruim. Né? Ou seja, os textos bíblicos fazem referência ao Sheol como algo que não se deve desejar. Então, o que é um pouco estranho, né? Porque afinal de contas todo mundo morre. Mas a morte é considerada nessa narrativa como uma coisa negativa, não positiva. Um símbolo negativo, por assim dizer, não positivo. E essa visão negativa da morte está por trás do uso que foi feito do termo Sheol e dos sinônimos como uma espécie de estrofe retórica para colocar medo, para assustar. Né? Por exemplo, o Sefer Iov descreve como ele só tinha a morte pela frente e descreve o Sheol como uma visão assim, escura, empoeirada, cheia de larvas, portanto, falando a bem da verdade, do túmulo, não é? Como uma pessoa que fica olhando um túmulo e descrevendo o que vê. Então, Iov 17. In akave she'ol beiti bechoshech ripaditi yetzuai. Não é? Se eu devo olhar para frente, para o Sheol como minha casa, minha cama, vai estar num lugar escuro. Lashachat krati aviata imi vachotilerima. Diga ao abismo, você é meu pai. Diga aos vermes, minha mãe, minha irmã. Ve'ai eifo tikvati, vatikvati min yeshorina. Badei sheol tardena aliachat alafar nachat. De onde então eu vou botar minha esperança? Quem pode achar esperança em mim? Eu vou descer para o Sheol? Vamos descer junto para a poeira? Então, veja, no texto atribuído ao Iov, a morte e a putrefação, né, do cadáver são coisas muito horríveis. Mas isso talvez seja o quê? Uma perspectiva de uma pessoa viva vendo um cadáver, né? Ou seja, ui, que coisa horrorosa. Ele está olhando da perspectiva como se ele estivesse passando por aquilo acordado, né? Digamos assim. No Terrilim 88, outra música, portanto, a gente está falando muito de cultura pop do mundo antigo, né? Como folklore, as histórias que o povo conta, que circulavam na mentalidade daquelas pessoas. E no Terrilim 88, o autor da música tenta convencer o divino de libertar ele da morte iminente. E ele faz isso descrevendo o quão horrível é estar morto, né? Então ele fala no, na música, no quarto verso do Tehillim 88, ele diz: Kishvat braot nafshiva chayli sheol igiu. Porque eu estou saciado com o infortúnio, estou à beira do Sheol, ele fala. Nachshaviti im yordei vor hayiti kegever en ael. Eu estou numerado com aqueles que vão para o poço. Sou como um homem incapacitado ou indefeso, abandonado. Bamatim chafshi kemo chalelim shochvei kever asher lo zechartem od ve'eima meyardecha nigzeru. Abandonado entre os mortos, como corpos deitados no túmulo de quem você não tem mais consciência. Você, no caso, o divino, ele está falando. E aqueles que não estão mais sobre os seus cuidados. Ou seja, na visão do autor dessa música, o divino só se ocupa com gente viva. Morreu, o divino não quer mais saber de você. Não é? Shanatayim bechor tachtiot mechashakin mitzolot. Você me colocou no fundo do poço, nos lugares mais escuros, nas profundezas. Então ele está dizendo que morrer é ruim, porque morrer você não está mais sobre os cuidados do divino. E aí o texto continua dizendo, como justo ou perverso, o divino não tem relação com gente morta. Né? Olha só, no verso 11 da música, do Tehillim 88, fala assim: Valamatim tasu pele emrefainia como yaduhasela. Você faz maravilha para gente morta? Ele faz uma pergunta retórica, esperando que o leitor entenda que a resposta é não. Né? As sombras, por acaso, vêm te elogiar? Sela. Né? Então, de novo, o que ele espera que você responda com essa pergunta retórica? Não. Né? E aí ele prossegue. Yasupar bakever hasdecha emonatecha ba'avadon? O seu cuidado fiel tem a ver com o túmulo? Sua constância no lugar do esquecimento? Perguntas retóricas para as quais se espera a resposta: não. E aí ele diz: Ivdab rocher pilacha vetzidikatecha ba'eretzania. Suas maravilhas são conhecidas na escuridão? Seus feitos beneficentes na terra da inconsciência? Então, segundo o autor dessa música, ele concordava com Shlomo: quando morre, acaba. Por isso que é ruim, porque morrer é acabar a brincadeira. E o divino não tem nada a ver com ninguém que morre, porque quando você morre, segundo essas canções e de acordo também com Shlomo, né, o mais sábio, você simplesmente para de existir, você não existe mais. É por isso que o justo e o perverso vão para o mesmo lugar. Não porque o lugar seja um lugar, né? Mas sim porque o lugar é a inexistência. Você não está mais sobre a providência, porque não precisa ter providência sobre o que não existe mais. Então, é por isso, segundo essa visão das coisas, é que a morte, o túmulo, o Sheol, seria assustador. Né? Porque apesar de ser inevitável e ser universal, a morte é tratada como se fosse uma coisa ruim, porque a morte é sair da brincadeira. Então, a Bíblia hebraica usa esse tipo de ideia, esse tipo de linguagem, para querer nos passar o conceito de que o objetivo é focar na vida. Né? Mesmo que a morte seja uma coisa inevitável, não é uma coisa desejável. Tem que tentar atrasar ela o máximo que a gente puder. E para quê, né, esse tipo de uso retórico? Você nota na Bíblia hebraica que ameaçar de uma morte precoce, né, de uma entrada precoce no Sheol, é um recurso retórico para falar para o leitor do livro, para o ouvinte, se comportar melhor e evitar cometer erros. E a passagem talvez mais famosa que fala sobre isso é a narrativa do Datan e do Avirão, aquelas figuras que se rebelaram contra a autoridade do profeta Moshe. Né? Porque em reação àquilo, Moshe diz o seguinte em Bamidbar 16:30: Em Briá Ivra Hashem ufatzeta Adama et Pia uvlaota et kolasher lachen vairdu chain sheola Vidaten ki na'atsu anashim ha'ele et Hashem. Se o Hashem fizer algo inédito, tipo o chão abrir a boca e engolir tudo que lhes pertence, e eles descerem vivos para o Sheol, aí vocês vão saber que esses homens rejeitaram o Hashem. Porque o Moshe falou, eles desafiaram o Moshe, dizendo que ele não era o único profeta, não sei do que, não sei do que. E aí o Moshe fala assim, tá bom, se não acontecer nada com eles, se eles viverem o resto das suas vidas felizes e tudo bem, eu sou um falso profeta. Mas se acontecer algo inédito, doido mesmo, tipo, sei lá, o chão abrir, e eles descerem vivo pro Sheol, aí vocês vão saber que eles rejeitaram o Hashem. Aí o texto continua, né? Dizendo, e assim que ele acabou de falar, o chão abriu, tal, 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 aquela história toda. É, mas o que chama a nossa atenção nesse texto? É que o texto diz que a terra abriu e eles desapareceram não no buraco, mas no Sheol. Né? E aí os israelitas, o texto, né, diz, os israelitas saíram gritando, apavorados, ah, a gente vai morrer tudo aqui, não sei o quê. Né? É um texto bem gráfico, né? E o Ishaiahu, o profeta, usa essa retórica, né, da morte que engole, aqui o Sheol engole, a terra engole, aí o Ishaiahu usa uma coisa parecida, para falar contra os ricos de Jerusalém, sempre, né, o pessoal que acha que é elite, né, que ele dizia que faziam festa e não prestava atenção a gente pobre. Ou seja, esse pessoal sempre foi igual, né? Em qualquer época da história humana. Então, Ishaiahu 5:13 diz: Lachen gala mi bibli veda'at kevodo mateira ar vechamono tziha tzama. Com certeza, meu povo sofrerá exílio porque não presta atenção. Sua multidão de vítimas da fome e suas massas secas pela sede. Ou seja, ele está falando que o exílio ia acontecer porque gente rica não se importa com gente pobre. E aí ele continua. Lachen irhiva she'ol nafsha ufara pi'a livli chok vayarada vayarada ta ve'amona she'ona ve'alesba. Com certeza o she'ol vai abrir sua garganta, não é? E as suas mandíbulas. E vai ter uma grande medida, né? E ele é para eles que vai se abrir e virá para eles no esplendor e no tumulto, no barulho e na folia. Falando das festas que eles faziam, apesar de ter um monte de gente pobre em volta. Então a morte em si é descrita em termos assustadores para ser usado como recurso retórico de ameaça, como se vê em textos como esse. E a recompensa da narrativa da Bíblia hebraica sempre é descrita como vida. E, portanto, nós temos um problema filosófico que se envolve nessa história toda, que é o problema da ideia de recompensa e punição, né? Então, Sefer Devarim, capítulo 30, verso 19, vai dizer: Aidoti bachen ayon et hashamayim v'et haaretz. Ahain ve'amavet, natati lefanecha bracha ve'aklala, uvecharta b'chaim lema'an tihye ata ve'zaracha. Eu chamo os céus e a terra como testemunha contra vocês hoje, que eu coloquei perante vocês a vida e a bênção, a morte e o mal. Escolham, portanto, a vida, para que vocês vivam e também vossa descendência. Famoso texto, né? Então, você tem um montão de referência no Sefer Devarim sobre bênçãos e maldições, sempre dizendo que bênção é vida e maldição é morte. Então, quando é bênção, é chuva, prosperidade, filho, vida longa, saúde. Maldição é seca, guerra, peste, morte precoce, assassinato, enfim, né? Então, daí se constrói uma ideia de você pensar assim: salvar uma pessoa do Sheol, né? E como é que se constrói essa ideia? Você tem algo parecido com isso no Sefer Mishlei. Portanto, a primeira fase do Shlomo, porque o Kohelet é a última fase, o Shlomo sábio, né? No Mishlei é o Shlomo no começo. E no Mishlei há uma distinção entre bom e mau comportamento, um que leva você para a vida e o outro que leva você para o Sheol. Então, por exemplo, Mishlei 9 descreve Isha Ksilot, a mulher tola. Como que a mulher tola faz? Ela é sedutora. Ela quer, não é, usar os seus poderes de sedução, como se fosse dizendo que o sentido da vida é isso. Aí o Mishlei 9 diz assim: Ma'in givnim imatku velechen sitanin yanan velo yada kirefan shan veimkei she'ol yikrueya. Águas roubadas são doces, e o pão comido do roubo é saboroso. Ele não sabe que as sombras estão lá, que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol. Né? Então, a água roubada e o pão comido roubado é, no caso, a mulher que era de outra relação e foi ali emprestada, né? Por assim dizer. E esse é um contraste, né? Então, falando assim, as pessoas que estão envolvidas com isso estão no Sheol, só que não sabem. E no Mishlei 15, Orahaina ma'ala maskileman sor Mishol mata. Um homem inteligente, o caminho da vida leva ele para cima, a fim de evitar o Sheol que está embaixo. Então, é claro, o Mishlei não quer dizer que a pessoa justa evita a morte, né? Porque a pessoa justa também vai para o Sheol, né? O que ele quer dizer com Sheol ali é infortúnio na vida. Então ele meio que muda um pouco a linguagem, né? E da onde vem então a ideia de que acontece alguma coisa depois que morre? A ideia de que a morte não faz distinção entre as pessoas vem do conceito que a gente viu do Qohelet, né? Qohelet 2.14 fala assim: Echacham enav berosho, veiksil bechoshech olech, veidati gamani, shemikra echad ikre et kulam. Um homem sábio tem os olhos acima da sua cabeça. O tolo caminha na escuridão. Eu percebi, porém, que o mesmo destino espera os dois. Ve amarti ani belibi, que me crê ksil gam ani crete, velama chochmati ani azioter. Então eu refleti o seguinte: se o destino do tolo também é destinado a mim, então que vantagem eu tenho de ser sábio? Isso o Shlomo pensando com ele mesmo, né? Nesse período, que é um período ali helenístico, né? Começam a ser feitas distinções sobre o que acontece com pessoa má e com pessoa boa. E essa mudança pode ser uma consequência da interação das visões de mundo dos israelitas com povos não israelitas. Eles começaram a avaliar qual é a opinião dos gregos, qual é a opinião dos persas, qual é a opinião dos egípcios, qual é a opinião dos babilônicos. E veja, ninguém sabia nada. Tudo eram opções. Então eles começaram a avaliar e o Shlomo fez a escolha dele ali, né? Ele olhou todos os mitos e ele concluiu que esse pessoal estava viajando muito, né? Que é muito desejoso você, esse negócio de que sobra alguma coisa de você depois que você morre é mais expressão do seu desejo, do seu medinho, do que uma honestidade mesmo, né? Segundo Shlomo, não. Ou seja, não se adquire sabedoria para ter vantagem. Por isso que ele diz aquilo, né? Que vantagem eu tenho sobre o tolo se quando eu morrer ele também vai morrer e a gente vai para o mesmo lugar? Então, nenhuma vantagem. O que isso pretende informar? Que se você está buscando sabedoria para ter vantagem, então você está errado. Que não é para isso, né? Em qualquer caso, os conceitos sobre punição pós-morte e tudo isso vêm depois do período do helenismo e não antes. Antes era uma coisa meio blur, ninguém sabia direito o que acontece, algumas lendas aqui dizem isso, dizem aquilo, e não se sabe. Era, portanto, uma tradição mais honesta. Que em vez de ela inventar toda uma mitologia e afirmar, né? Acontece isso, acontece aquilo, você vai em tal lugar, que nem os gregos, né? Você vai em tal lugar, vai pegar um barco, um cara vai te receber lá, você paga 2 moedas, entra, aí depois ele te atravessa no barco, você chega no outro lugar, fala com o cara lá, e aí o cara lá vai te dar lá um lugar pra morar lá. Né? Aí você fala assim, mas da onde você tirou tudo isso? Do nada, né, ele tirou. A nossa tradição era um pouco mais honesta antes, né? Ela dizia, não sei o que acontece, não. Né? A menos que você queira que eu minta pra você. Mentir é bastante popular, né? Mas antigamente não tinha muita mentira. E quando veio o maior sábio entre nós se pronunciar a respeito, ele não decepcionou. Né? Ele disse, não acontece nada, você morre e pronto. Mas é claro, infelizmente, os sábios não são ouvidos. Então, quem as pessoas foram ouvir? Bom, elas foram ouvir um cara, que ninguém sabe quem é, mas que escreveu em nome, né, de outras figuras importantes, evidentemente. Alguém lá no século III ou início do século II, antes da Era Comum, começou a produzir o que os pesquisadores passaram a chamar de literatura apocalíptica. Ou seja, esses livros que falam de fim de mundo, tá acabando o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, todo mundo vai morrer, e aí você tem que entrar para nossa religião, porque todo mundo vai morrer, e já vai acabar já, todo mundo vai morrer. Vocês sabem muito bem, esse tipo de narrativa ficou muito famoso, inclusive até hoje ela é perpetuada por um ramo aí de religiões, na verdade, tanto o islamismo quanto o cristianismo são religiões apocalípticas, né? O mundo vai acabar, eles estão esperando faz 2000 anos o mundo acabar, vai morrer, já já vem, faz 2000 anos tá com esse papo aí, de que não, tá vindo, tá quase, os sinais, e tá todo mundo esperando esse negócio, então isso aí vem daquele período, né? Terceiro século, segundo século antes dela comum, que começou essa história, hein? E aí é daquele período que começam a surgir textos dizendo que esse mundo é uma porcaria, lamentável, horrível, mas tem um mundo mágico muito melhor, que a gente vai andar de pônei, que o esterco é arco-íris e que vai vir frutas mágicas nos alimentar, aí começaram a inventar coisas, né? Uns dizendo que ia ganhar casa, outros dizendo que ia ganhar virgem, enfim. É desse período aí que começa essa história. E esses relatos apocalípticos, né, esses apocalipses, trazem relatos de pessoas vindo, né, para mundos onde os mortos estariam. Né? E isso aí, não, como a gente viu, isso não constava na literatura judaica clássica, né? Mas consta em trabalhos gregos. Né? As viagens do Hades são muito famosas, né? Porque esse deus aí, o Hades, ele era danadinho, né? Meio imoral, assim, meio antiético. Mas ele é cheio de aventuras, e os gregos adoravam essas aventuras, porque são histórias bem legais mesmo, há de se admitir. Né? E aí você começa a ver reproduções, digamos assim, misturando com cultura judaica, dessas aventuras que os gregos inventaram. Né? De gente que foi para o submundo, que nem os gregos, né? A Odisseia e todas as aventuras dos heróis e tal. E um dos textos que ficou famosíssimo por causa dessa história toda é o tal do livro do Enoque, né? Que ele tem uma seção que chama o Livro dos Observadores, né? Sempre títulos pomposos assim e tal, que começa a falar sobre gente morta. Esse livro aí, ele é datado assim mais ou menos final do terceiro século, início do segundo, se supõe, tá? Porque não sobreviveu o pergaminho e tal. Mas ele era famoso, sim, porque foi encontrado, inclusive, no grupo daquela seita de Qumran, nos manuscritos de Qumran, encontrou o livro do Enoque. Então, o pessoal que era apocalíptico, doidão, de se isolar e tal, era o pessoal que gostava desse tipo de material literário. No capítulo 22 do livro do Enoque, é mostrado que eles imaginavam anjos como pessoas, né? Gente de asas, saia e tal. Não era a interpretação racionalista de anjo, era a interpretação católica mesmo. E eles tinham a ideia de que algum grupo de anjos se rebelou contra o divino e estavam sendo queimados para sempre. Então veja, né? Da onde o cristianismo tirou. E ele era levado para uma montanha que ficava a oeste, sabe-se lá o que eles queriam dizer com isso. E isso era um substituto narrativo do Sheol e, portanto, tirado da mitologia babilônica, que usava esse tipo de linguagem também. Né? Aí o Enoque pergunta para um anjo chamado Rafael para que servia aquilo ali, e o anjo fala para ele que eles estavam esperando numa sala chamada Sala de Espera dos Mortos. Então, se você achou que burocracia ia acabar depois que você morreu, você tem que pegar uma senha e ficar esperando. E aí o Enoque fica curioso, né? Como se fosse a gente curioso, né, no livro. E por que que tem tantos quartos e tal? Ele começa a fazer perguntas. E o Rafael diz para ele que porque a mudança de pensamentos envolve o que acontece com os justos e os maus quando morrem. Então o livro diz assim: e os três lugares foram feitos para que pudessem separar os espíritos dos mortos. E antes de explicar, né, por que que precisa de três, o Rafael explica sobre o quarto. Aí ele fala assim: e assim as almas dos justos foram separadas. Essa é a fonte de água e nela que está a luz. E aí ele volta para os três lugares e explica que cada um é para um tipo diferente de pecador. A primeira caverna é para os piores, é a suíte, né? Que estão esperando o julgamento e a punição eterna, que esse pessoal de Curan acreditava que o divino era tipo o Kim Jong-un celestial, né? Então ele não mata só, ele tortura para sempre e se diverte fazendo isso daí. Então era tipo um psicopata celestial, o deus do pessoal do Curan, né? Então Enoch acreditava nisso, ou seja, lá quem escreveu o livro do Enoch. E daí ele fala assim: da mesma forma o lugar foi criado para os pecadores quando eles morrem. Eles são enterrados na terra, o julgamento não se depara com eles durante a vida. As almas deles são separadas para esse tormento, até o dia do julgamento. Punição e tormento para aqueles que são amaldiçoados para sempre. Vingança sobre suas almas vai amarrá-los para sempre. Então, eu não sei quem está mais se divertindo, se era o autor do texto ou, né, o torturador da narrativa. Mas aí a segunda sala é para as pessoas que foram assassinadas para que a justiça pudesse ser feita para elas. Então o texto diz assim: e um lugar foi separado para as almas daqueles que reclamam e dão informações sobre sua destruição quando foram mortos nos dias dos pecadores. Ou seja, era um grupo para quem estava fazendo reclamação, né? Era como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor. E o terceiro eram os outros tipos de pecadores, mas não muito sérios. Então fala assim: e um lugar foi criado para as almas dos homens que não são justos, mas pecadores, que cometeram delitos como malfeitores e acabaram assim tendo a sua porção. Suas almas não são mortas no dia do julgamento, nem se erguerão daqui. Aí o Enoch então faz um contraste entre as categorias de perversos, né, e justos, abrindo o caminho, como se vê, para outras literaturas apocalípticas que vão começar a retrabalhar essa ideia, né, tirando e pondo elementos, cada um de acordo com o seu gosto e com a mitologia que estava inventando. Então nós vemos que toda essa ideia de sobrevivência após a morte, tudo isso, vem de inspiração do livro do Enoch e dessas seitas apocalípticas que começaram a contar esse tipo de história. Não é algo que surgiu com a antiga tradição israelita, não é algo que surgiu nem mesmo com a literatura clássica israelita. Como o próprio Shlomo deixa claro, não era parte da tradição dos antigos israelitas acreditar em toda essa parafernália do livro do Enoch. Isso é uma coisa que vem posterior. Curiosamente, quando o judaísmo abraça o misticismo no século XIII, tudo isso que era uma literatura e uma visão de mundo marginal, ou mesmo idólatra, porque é a oficial do cristianismo, se torna normativa no judaísmo, né? O misticismo traz esse conceito grego, helênico, do cristianismo, para dentro do judaísmo com essa capa, né, com essa embalagem judaizada, né, graças a inspirações de livros como esse, do livro de Enoch, que curiosamente acabou não virando um livro canônico judaico. Né? Deveria até ser, porque afinal de contas, já que abraçaram o misticismo e tudo isso, por que não botar esse livro também? O povo de Curã punha, né? Mas, como os textos bíblicos, o livro de Enoch usa descrições da morte, da vida após a morte, como ferramenta retórica para ameaçar as pessoas, né? Só que ele está levando a ameaça no nível católico, né? Se você se comportar bem, você vai morar em casa de ouro e vai ter empregados mágicos, mas se você se comportar mal, você vai ser morto, torturado, esmagado, estraçalhado, né? Para no final dizer assim: mas o divino te ama. Muito estranho, né? Mas as mudanças de ameaças, como a gente vê, muda drasticamente nesse período, né? Se antigamente a ameaça era só o Sheol, agora a ameaça ficou séria, né? Agora é tortura e tudo mais. E é daqui, como nós vemos, que o cristianismo inventa o seu inferno, né? Seu mito do inferno. E, portanto, essas evidências conectam eles com o texto do Enoch. E aí, de você ver, né, da onde que surge todo esse tipo de história que impressiona pessoas até o dia de hoje. E, portanto, né, nós conseguimos enxergar, digamos assim, uma transição de pensamento. Né? E, enfim, isso era um conceito para a gente pensar a respeito, pensar nas origens, pensar no sentido disso tudo. Né? Eu espero que você consiga ver que não é nada legal descrever o divino como um psicopata celestial e que não tem como isso ser verdade se a ideia do divino for pensada com ética e com bom senso. Né? Não tem como. Enfim, essas paranoias do pessoal das seitas que tinham em Curã e outras seitas parecidas com essa, como o próprio cristianismo. Mas está aí. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito do conceito, pensado. Perguntas e análises posteriores podem ser feitas lá no nosso grupo de estudos no Telegram. No mais, eu fico por aqui e até a próxima reflexão. Leitra outra.